Bom, senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Como sabem, temos como ponto único, eu pus aqui outros assuntos, porque podia ter entrado, podia haver algum expediente novo, mas já confirmei que não há. Portanto, de facto, temos mesmo um ponto único, que é a pedida da doutora, da nossa colega Maria Luísa Albuquerque, a audição relativo ao pedido que por ela foi feito sobre a alteração do seu registro de interesses, tendo na altura manifestado a disponibilidade e o interesse em poder vir à Comissão. De maneira que eu ia começar esta nossa reunião dando a palavra à senhora deputada, agradecendo a sua presença aqui, dando-lhe a palavra e depois, naturalmente, abrirei para todas as questões que os senhores deputados queiram, aproveitando a presença da senhora deputada, para além do relator, obviamente, esclarecimentos queiram obter da senhora deputada. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia ou boa tarde. Não sei muito bem a esta hora qual será o mais apropriado. Eu pedi, de facto, a esta subcomissão que se pronunciasse sobre a matéria, manifestei o interesse em poder vir aqui falar com os senhores deputados. Esta questão foi colocada no debate público e mediático com pressupostos errados e com pontos de partida que inquinaram a discussão, pela maneira como ela foi colocada. Eu tenho estado, por uma questão de respeito ao Parlamento, em silêncio publicamente sobre esta matéria e queria primeiro falar com os senhores deputados sobre este assunto. Muito sucintamente, porque a matéria é em si mesmo sucinta, eu fui convidada em dezembro de 2000, ou fui abordada em dezembro de 2015 pela empresa Aeroglobal, que é uma empresa inglesa, cotada na Bolsa Inglesa, para potencialmente assumir uma posição de administradora não executiva dessa empresa. Informei-me sobre a empresa e, como digo, é uma empresa regulada, cotada em Inglaterra, é uma empresa que se pauta por um comportamento ético irrepreensível, não está em nenhum offshore, paga os seus impostos onde está situada. As funções que fui convidada para desempenhar são as que decorrem do Código das Sociedades e do modelo de governação dual, ou seja, aos membros do Conselho, aos membros não executivos do Conselho de Administração, cabe essencialmente escrutinar e controlar o trabalho da Comissão Executiva e pronunciar-se sobre decisões estratégicas da empresa e contribuir dessa forma para o sucesso da empresa. Ficou claro desde o início, porque eu questionei, que eu não teria, no âmbito destas funções, qualquer envolvimento em negócios, quaisquer que eles fossem, em Portugal ou noutros países, que não teria nenhum contacto com clientes e, portanto, isso nunca faria parte das funções que eu iria desempenhar e, portanto, não tendo encontrado nenhuma razão que pudesse tornar esta função incompatível, quer com as funções que desempenhei enquanto Ministra de Estado e das Finanças, quer com as funções que desempenho agora como deputada, entendi que estava em condições de aceitar o cargo. Como foram colocadas questões que eu reputo de muito sérias quanto ao meu comportamento ético e ao meu comportamento moral, eu quero esclarecer essas questões e, naturalmente, também esclarecer as questões que os senhores deputados possam ter. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada, em particular agradecemos a disponibilidade. Enfim, a questão que se coloca perante a Comissão desde logo tem uma designação que, como muitas vezes já foi referida, é enganadora, porque a Comissão efetivamente é uma Comissão que essencialmente analisa o cumprimento de normas legislativas, nomeadamente o Estatuto dos Deputados e outros diplomas relativos a incompatibilidades e impedimentos e, portanto, o objeto de análise é sempre o cumprimento da lei, portanto, a designação de Comissão de Ética, que não é, enfim, não é privativa do Parlamento Português, é até recorrente noutras realidades parlamentares, é muitas vezes enganadora quanto ao alcance. E, portanto, efetivamente, era para também dar nota disso, a abordagem do Partido Socialista nesta matéria é, efetivamente, a de verificar, para efeitos da existência ou não de uma incompatibilidade ou existência ou não de uma violação das regras relativas ao período após o exercício de funções, é isso que está, efetivamente, em causa no trabalho desta Comissão. O que não significa, evidentemente, também, noutro plano, não possam ser tidas considerações políticas, éticas, o que seja, sobre determinadas opções e atividades, mas que não são a matéria objeto de análise nos parceiros e nos relatórios que esta Comissão tem de produzir. Aliás, O senhor deputado ainda há pouco referia que, em relação à empresa, dava mesmo nota de que tinha um comportamento ético irrepreensível, nomeadamente não estava em nenhum offshore. Ou seja, demonstrando claramente que estar num offshore não é um comportamento ilícito. E, portanto, o plano do juízo sobre a licitude ou a ilicitude de uma atividade é um plano que também não se confunde com o plano ético e, portanto, uma empresa pode perfeitamente estar num offshore e ter atividade num offshore, isso não é ilegal, mas daí podemos ter juízos, e, do que depende das suas palavras também, juízos de reprovação ética de, eventualmente, uma empresa que o pudesse estar. Portanto, são, de facto, dois planos diferentes e são duas realidades diferentes. E grande parte da análise desta matéria, em parte, foi-nos fornecido pelo Governo, a pedido da Comissão também, informação relativa à atividade que a empresa e as suas subsidiárias mantiveram com a República Portuguesa, nomeadamente para efeitos de verificação se a norma que determina a inexistência, ou melhor, que determina a impossibilidade de exercício de funções pelo período de 3 anos em empresas que tenham beneficiado de operações de privatização ou de benefícios fiscais ou de investimento de natureza contratual, para verificar e apurar se assim foi o caso. E, portanto, o que recebemos de informação, de facto, confirma a existência de vários benefícios fiscais, mas que são, tanto quando nos é possível depreender, enfim, é o que resultam expressamente da aplicação da lei, portanto, são efeito automático do Estatuto de Benefícios Fiscais, da legislação sobre investimento e de outras, e, portanto, dá-nos nota também o Executivo que não existiriam relações jurídicas ou contratuais entre o Estado português e as referidas empresas e, portanto, documentalmente, os elementos que dispomos são estes. Mas já agora, uma vez que também exerceu funções precisamente na área, não podíamos deixar de aproveitar a oportunidade para também lhe perguntar sobre que atividade, se é que alguma, enquanto Ministro do Estado e das Finanças, teve com qualquer uma destas empresas ou das suas subsidiárias, porque é, de facto, é o único elemento em relação aos quais, não sendo possível conhecer o universo, pelo menos é o ponto 5 da resposta que nos é transmitida, não sendo possível confirmar o universo das subsidiárias da Aero Global, de poder, eventualmente, fazer uma análise mais detalhada. Portanto, formulava-lhe genericamente esta questão relativamente ao problema que se colocaria quanto à aplicação do período, do chamado período de nojo, após o exercício de funções. No entanto, não podia deixar também de colocar uma questão que, enfim, que estará na fronteira entre o jurídico e o ético, mas acho que tem uma dimensão jurídica, não tanto em relação à atividade da Sra. Deputada, mas mais a uma declaração feita pela administração, ou pelos responsáveis da administração da Aero Global, num comunicado que fez, quando se tornou público, que a Sra. Deputada iria exercer funções na empresa. E que, de facto, é aquela que, enfim, fará mais dificilmente, ou no fundo gera uma campanha de alerta, ou pelo menos gera algum incómodo, com toda a franqueza, eu digo, maior incómodo na forma como se percepciona não a questão do período de nojo, mas a questão relativa ao exercício de funções em simultâneo numa empresa com estas características, ou em qualquer empresa, não é tanto com estas características, e o exercício de funções simultaneamente como deputado da Assembleia da República. Porque, de facto, era apontado ou era sublinhado como mais-valia da sua contratação, precisamente o facto de ser membro do Parlamento no ativo. E, portanto, como digo, é uma declaração que não é sua e, portanto, também não lhe peço que responda por uma declaração que não é sua, que é uma declaração da administração, num comunicado por escrito, mas, de qualquer forma, devo-lhe confessar que é a matéria que mais facilmente gera um incómodo no que se percepciona à matéria de como separar as águas e como balizar claramente a sustentação do interesse público não contaminado por interesses privados. Bem sei que o Sr. Deputado também já se pronunciou sobre a matéria, já deu nota do tipo de intervenção que teria ou não teria, mas, de facto, é algo que, no momento em que a percepção dos cidadãos, e também, isto também ajuda a explicar a grande comoção e a grande atenção mediática que tem sido colocada em torno da matéria, e, de facto, estas questões não são simples e às vezes prolongam-se o tempo mais do que o desejado, também imagino que, e também sublinho isto, o Sr. Deputado também se disponibilizou há bastante tempo para encerrar a matéria, e, de facto, foi a aguardar por estes dados que também não foi possível proceder à audição mais cedo, mas não posso deixar de lhe pedir um comentário sobre esta matéria, porque, de facto, é, no que respeita ao pilar do trabalho da Comissão, é, de facto, preocupação, porque, genericamente, a Comissão tem, de facto, competência para apreciar conflitos de interesses e, portanto, até que ponto é que este fator, enfim, confessado de forma tão descomplexada num comunicado da empresa que dá nota de que o que representa um ativo e uma mais-valia é próprio o facto de alguém ser o titular de um órgão de soberania em funções, isto, pronto, não deixa de fazer soar a tal campainha de alerta da perspectiva da Comissão, enfim, e não mais que isto, portanto, nesta fase, obviamente, como não terá iniciado funções, ou mas não há nada que nesse patamar se possa colocar para além desta observação inicial. Então, como primeiro aspecto, como primeiras duas notas, seriam estas e, desde logo, sublinhando mais uma vez o agradecimento, não em nome da Comissão, mas para a disponibilidade para ajudar a prestar esclarecimentos e também ajudar aqui o Sr. Relator na sua tarefa de elaboração do relatório. Acho que todos estes elementos são também positivos e também passam uma mensagem de que o Parlamento tem canais de exercício das suas competências nesta matéria que não... não, no fundo, que esta comissão não é meramente um centro notarial de verificação de registros de interesses e de preenchimento adequado de formulários eletrónicos e, portanto, em algumas circunstâncias, ajuda a proteger não só a instituição parlamentar, mas também, e diria, o próprio deputado. Eu acho que isso também é relevante que seja sublinhado, porque estão em causa as duas dimensões e, por isso, isso também deve ser enfatizado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu começaria por essa parte final. Sou, naturalmente, como julgo que é uma preocupação que partilho com todos os deputados desta Casa, a primeira interessada em preservar a dignidade institucional da Casa e de todos nós que aqui estamos legitimamente a representar os eleitores que nós votaram. Respondendo sucintamente às questões que o Sr. Deputado colocou quanto à questão das empresas do grupo, como eu disse inicialmente, da empresa Aero Global eu não tinha ouvido falar sequer, desconhecia totalmente mesmo a sua existência. Da empresa White Star tinha já ouvido falar, mas nunca tive nenhum contacto com a empresa, nunca conheci ninguém ligado à empresa. Da outra referenciada também não tinha sequer ouvido falar e, portanto, não houve no meu trabalho enquanto Secretária de Estado ou enquanto Ministra das Finanças nenhum contacto com estas empresas em particular. Quanto à questão, como o Sr. Deputado disse bem, a afirmação não é minha. Eu, enfim, tentaria uma interpretação que é um bocadinho no sentido de escolher os últimos passos do meu currículo, que é uma coisa que normalmente as empresas fazem, é destacar as funções mais recentes que as pessoas têm. Não, eu perguntei, tive o cuidado de perguntar à empresa quando fui convidada, atendendo a que eu não tenho experiência de banca, nunca trabalhei na banca, e que não tenho conhecimento operacional daquela área de negócio, qual era a mais-valia que entendiam que eu podia aportar. E a mais-valia que me disseram que eu poderia aportar é o facto de eu ter já uma experiência longa a trabalhar acompanhando mercados financeiros, acompanhando a evolução de taxas de juros, tenho uma visão sobre a Europa, sobre aquilo que se vai passando no espaço europeu, que, construída, como digo, já com muitos anos de experiência, e que para questões de natureza estratégica a empresa está em expansão para a Europa continental e que entendiam que era uma visão útil para enquadrar essa reflexão estratégica e que foi nesse sentido que me foi feito o convite e, portanto, nada a ver com questões que tenham a ver com o Parlamento Português e mesmo as questões de natureza regulatória têm mais a ver com a noção do que se está a passar ao nível europeu em matéria de união bancária, com um conjunto de desenvolvimentos que estão a acontecer ao nível europeu e que eu acompanho naturalmente já até há muito tempo. E, portanto, foi neste contexto que o convite me foi colocado, foram as questões que eu suscitei e as respostas que obtive e, mais uma vez, não podendo responder qual terá sido a intenção dessa frase ou dessa declaração, a verdade é que em nenhum momento me foi referido de qualquer forma, insinuado de maneira alguma, que pudesse haver alguma relação do meu trabalho enquanto deputada com as funções que vou desempenhar na empresa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque a disponibilidade que sempre manifestou para vir a esta subcomissão, enfim, dar-nos conta do seu entendimento sobre esta situação. Eu creio que, como já foi dito, esta subcomissão tem um âmbito de intervenção, enfim, que privilegia naturalmente as questões que se prendem com o cumprimento das normas legais sobre a compatibilidade e, enfim, sobre o Estatuto dos Deputados, embora, naturalmente, esta situação em concreto tenha suscitado um conjunto de outras dimensões de natureza ético-política que, naturalmente, não creio que cumpra aqui agora suscitar, embora elas, do nosso ponto de vista, sejam da maior importância. Mas, porque, enfim, suscitam, naturalmente, preocupação, interrogações, perplexidades e, portanto, creio que é natural que assim seja. Mas eu queria pedir à Sra. Deputada, neste breve espaço de tempo que temos, que se pudesse fazer o favor de nos elucidar um pouco mais sobre algumas questões que o pudesse fazer. Como sabe, recebemos informação por parte do Governo sobre esta situação, a propósito do requerimento que foi apresentado, e essa informação diz que, e passo a citar, não se pode confirmar a informação pretendida no que se refere às suas subsidiárias, portanto, referindo-se à Arrow, dado que não se conhece esse universo. Eu presumo, mas não sei se isto pode, enfim, se isto é verdade, eu presumo que a senhora deputada, uma vez que, enfim, teve naturalmente interesse em, e o cuidado de analisar este universo, né, presumo que nos possa, e era isso que eu lhe pedia em primeiro lugar, que nos possa elucidar sobre que universo é este, se ele tem realmente outras dimensões, outras entidades que possam ser tidas em conta, uma vez que a resposta do Governo é aberta, é inconclusiva a este respeito. E se, conseguindo, no pressuposto de que nos conseguirá elucidar sobre isso, se tem conhecimento, enfim, espero não estar a abusar da sua memória, mas enfim, se tem conhecimento da existência de quaisquer relações contratuais, porque como pode perceber, é isso que também nos interessa saber, quaisquer relações contratuais no âmbito de benefícios fiscais ou de apoios económicos a algumas dessas empresas. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto, senhora deputada, seria o seguinte. Relativamente aos benefícios fiscais de que gozaram as quatro entidades que estão referenciadas na informação governamental, queria só que me esclarecesse se, havendo uma fundamentação legal, que aliás é colocada explicitamente na informação que o Governo nos enviou, se a atribuição desses benefícios é automática, se é, digamos, sem qualquer intervenção de quem quer que seja, ou se requer, enfim, qualquer ato administrativo, o que quer que seja. E já agora, eu sei que isto, digamos, é provavelmente, enfim, ir um pouco longe demais naquilo que lhe estou a pedir, mas se não puder responder, não poderá, enfim. Mas se tem a ideia, enquanto responsável que foi desta área, de quantas empresas que trabalham neste setor, digamos, da atividade, digamos assim, é que terão estado, durante naturalmente o período em que foi governante, terão estado em circunstâncias semelhantes. Quer dizer, se isto é realmente uma situação de grande escala, de média escala, de pequena escala, enfim, creio que isso seria importante. Voltando um pouco atrás, tanto quanto eu posso perceber, senhora deputada, há uma relação que eu não sei muito bem caracterizar, mas que é uma relação de envolvimento e de parceria entre, no caso da relação entre a Arrow e a White Star, é uma relação de detenção de capital, não é? Que aliás, tanto quanto sei, tenderá a crescer durante os próximos tempos, mas há uma outra entidade que é a Servdebt, creio que é assim, não sei como se pronuncia, mas que também tem, digamos, um envolvimento nesta, digamos, que trabalha em conjunto, enfim, em alguns negócios relativos a Portugal. Tem a senhora deputada conhecimento disto, uma vez que, enfim, que naturalmente agora analisou esta situação com mais detalhe, que tipo de... Eu sei que estamos a ir para além, já irmos um pouco além daquilo que nos é aqui pedido, mas, enfim, só para ficarmos com uma panorâmica mais rigorosa, atendendo justamente à inconclusividade da informação governamental, há alguma, digamos, realidade que possa ser importante para a nossa análise, desde logo... Peço desculpa de pôr assim a coisa, mas desde logo até para a própria elaboração do relatório, não é? Portanto, que naturalmente terá que ter isto tudo em consideração. Pronto, e era isto, voltando ao meu ponto, de que estou a tentar cingir-me o mais possível àquilo que é o âmbito de competência desta Comissão, sendo que partilho da opinião de que há dimensões desta situação que, enfim, vão para além do âmbito específico desta subcomissão e que, enfim, nos suscitam interrogações e dúvidas, mas isso, enfim, não é isso, não foi para isso que a senhora deputada veio aqui hoje prestar os seus esclarecimentos e, portanto, era isto que lhe queria pedir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Relativamente à questão do conhecimento do universo, o Sr. Deputado Relator tinha-me pedido para fornecer essa informação, que eu pedi à empresa, para não haver aqui o risco de alguma informação mais imprecisa, e portanto foi pedir à empresa, ao departamento jurídico da empresa, que desse essa indicação e transmiti essa informação ao senhor deputado relator, e há uma lista razoavelmente extensa de todas as empresas que pertencem ao grupo, a maioria delas estão no Reino Unido, há também uma empresa na África do Sul e um conjunto de entidades em Portugal que são mais, de facto, do que aquelas que vêm referenciadas, é a informação que eu dei ao senhor deputado relator e, portanto, que os senhores deputados depois tratarão como entenderem. Eu perguntei especificamente à empresa, eu não, como digo, tirando o nome da White Star, que já tinha ouvido e que me era razoavelmente familiar, no sentido de tinha uma ideia do que era a empresa, as outras não desconhecia-as de todo. Como referi, não tive qualquer contacto direto, indireto, de referência ou que fosse com estas empresas, há aqui algumas de que de todo nunca ouvi falar, e portanto, mas perguntei à empresa, naturalmente, se alguma vez tinham tido algum tipo de benefícios, algum tipo de relação contratual com o Estado português, e o que me foi respondido é que não. Os benefícios fiscais, conforme o senhor deputado perguntou, são de facto automáticos, são tão automáticos como as nossas deduções de despesas de saúde, têm exatamente o mesmo caráter, ou seja, as empresas cumprem um conjunto de condições e depois a AT faz as suas verificações, portanto é uma coisa completamente automática, não exige nenhum tipo de intervenção da parte dos membros do governo relativamente à sua concessão, estão previstos na lei e, dependendo dos casos, podem ser à criação de emprego ou investimento, o que for. Quando me pergunta de quantas empresas há neste setor de atividade em situações semelhantes, este setor de atividade, Sr. Deputado, não é regulado em Portugal. E, portanto, eu não lhe sei dizer quantas empresas estão a atuar neste setor de atividade, porque não é...
Só se for ser, não é uma atividade regulada.
Exato, não é uma atividade regulada.
É diferente, a língua portuguesa às vezes tem... Não é uma atividade regulada, portanto é uma atividade livre. Não,
há
sessões,
de outro setor, mas de facto...
Não é legal. Não é uma atividade regulada, conceito de atividade regulada.
Certo.
É como as secretarias não é uma atividade regulada.
Eu agradeço ao Sr. Presidente.
Não, é como se fosse um relatório.
Dizer que não é regulada em Portugal parece que é uma atividade clandestina.
Certo.
O que é intensamente regulada no Chico.
Não, por acaso a Inglaterra até é. Há dos sapatos. Mas devia. Eu agradeço a intervenção do Sr. Presidente, eu não sendo jurista, às vezes não tenho necessariamente o rigor de linguagem que seria desejável e, portanto, esta é uma atividade que enquanto atividade, as empresas estão obviamente registadas e legalizadas, claro que sim, mas não é uma atividade que seja objeto de regulamentação. Aliás, essa matéria há uns anos até andou em alguma discussão pública relacionada com a defesa do consumidor, portanto, nem sequer matérias do Ministério das Finanças, mas nesse sentido de regulação de conduta junto dos devedores. E, portanto, é uma matéria que não é, é um tipo de atividade que não é regulada e, portanto, eu não tenho sequer informação. Atendendo à natureza dos benefícios fiscais que estarão em causa, até porque estas notícias vieram a público muito antes até do Ministério das Finanças responder, porque estão na listagem que a AT disponibiliza publicamente, estamos a falar de criação de emprego e de investimento e, portanto, isto é, abrange todos os setores de atividade, não tenho nenhuma informação, Sr. Deputado, que lhe possa dar relativamente a essa matéria. Quanto à questão que me pergunta da Serptet, eu sei que a empresa tem relações com outras empresas, a quem contrata serviços, com quem partilham operações. A Serptet será uma destas entidades com quem terão uma relação comercial para assuntos particulares, ou seja, não há nenhuma ligação de grupo, esta empresa não consta das empresas que pertencem ao grupo, não faz parte. Haverá, eventualmente, prestações de serviços que são prestadas, julgo pela Servdet, à Aero, ou talvez à White Star, confesso, Sr. Deputado, que também não tenho essa informação e não quero cometer nenhuma incorreção, mas não faz parte das empresas que estão na estrutura do grupo. E, portanto, alguma relação que exista será o âmbito de uma relação comercial, como eventualmente com outras, e é o que sei sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, muito bom dia a todos, ou quase boa tarde agora, tendo a mesma dificuldade da senhora deputada Exatamente. Lá no Porto diz que antes do almoço é bom dia, depois do almoço é boa tarde. E, portanto, é essa a regra que vou usar. Bom dia, como ainda não almocei, bom dia para todos. Eu queria naturalmente dizer-lhe que fomos os primeiros a dizer que, tendo em conta a disponibilidade e a vontade manifestada pela senhora deputada de prestar declarações desta comissão, que esta subcomissão teria a obrigação de a ouvir, e portanto é com natural cumprimento das nossas funções que a ouvimos, e é salutar que este procedimento exista, e portanto nesse sentido cumprimentá-lo. Nós temos um conjunto de questões, mas tinha uma questão prévia. Perceber se a senhora deputada já assumiu as funções ou se está a aguardar o parecer para assumir as funções que foi contratada para. É uma questão de tempo, é uma questão que nos suscitou algumas dúvidas que pediam um esclarecimento adicional. Portanto, é uma questão prévia. Depois, a senhora deputada, como ex-ministra que foi, não podia, como não ignorou, a sensibilidade, não podia ignorar a sensibilidade política e ética que a questão da sua contratação coloca, que não está aqui a ser analisada, como foi aqui referida por os senhores deputados que me antecederam na intervenção, mas também não poderia ignorar a sensibilidade legal, uma vez que tutelou o setor para o qual foi contratada recentemente. E, portanto, é nessa questão da sensibilidade legal que lhe vou colocar um conjunto de questões que agradecia que esclarecesse, que vão muito no sentido de ver o cumprimento da lei e da perspectiva se empresas beneficiaram de incentivos financeiros ou do sistema de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. E, portanto, a pergunta era que diligências fez para assegurar, não é? Não só o universo, que aqui já foi colocada a questão, mas que diligências fez para se certificar que a Arrow e o seu universo não tinham recebido nenhum benefício fiscal. Isto é, antes de assinar o contrato, que diligências é que efetuou para certificar que no universo da Arrow e suas empresas do grupo não tenham recebido nenhum benefício fiscal. Entretanto, já sabemos hoje que receberam benefícios fiscais e também questioná-la, senhora deputada, que diligências é que promoveu antes de assinar o respectivo contrato para perceber que os benefícios fiscais que estas empresas receberam, em que condições é que foram atribuídos os benefícios fiscais e qual a sua natureza. E houve aqui uma questão que já foi colocada, que continuam-nos a suscitar dúvida, não obstante a sua declaração de que estes benefícios fiscais são automáticos, suscitam-nos dúvidas. Por exemplo, na resposta do Governo é dito que a White Star e a Jazzphone receberam crédito fiscal extraordinário ao investimento, ao abrigo da Lei 49/2013, 16 de junho. Mas a Lei 49/2013, que estabelece o regime fiscal extraordinário de investimento, diz no seu artigo 2º, de uma forma muito clara, que podem beneficiar destes benefícios sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Ora, estamos a falar de empresas que não têm uma atividade comercial, industrial ou agrícola. É uma empresa, estas empresas dedicam-se ao setor bancário, financeiro, que tem uma como alvo da sua principal atividade a questão da compra e venda de dívida, a compra de ativos tóxicos, não é? Como a gíria habitualmente os designa, a compra ou a especulação em torno da dívida pública dos respectivos países e aconselhamento de clientes relativamente a essa matéria. Ora, portanto, a pergunta é saber se, tendo em conta que a lei é clara, qual é a natureza de atividades comerciais que o crédito fiscal extraordinário ao investimento visa salvaguardar, a que título é que estas empresas receberam estes benefícios fiscais? E se, naturalmente, estes montantes que aqui foram atribuídos, em que condições é que eles foram atribuídos? Não só os montantes, mas que contrapartidas é que foram exigidas ou não para a sua atribuição. E é essa a dúvida que ainda nos subsiste relativamente a esta matéria, porque naturalmente não é claro na resposta que o Governo nos enviou o esclarecimento. Entretanto, há uma dúvida adicional que a senhora ex-ministra, a senhora deputada, nos deu conta que o universo é alargado e, portanto, há aqui um trabalho de pesquisa que precisa ser feito relativamente aos benefícios fiscais, relativamente às outras empresas. Não estou a pôr em causa a sua palavra. Embora a sua palavra é de ouvir dizer, isto é, a senhora deputada reporta que a empresa Aero nos afirma que as empresas do grupo não receberam benefícios fiscais, natureza, contratual, seja o que for. Bom, é, muito bem, não estou a duvidar da sua palavra, mas teríamos que confirmar o universo das empresas e que tipo de benefícios fiscais é que foram atribuídos. Eu acho que este trabalho de apuramento precisava de ser trabalhado. E, portanto, a disponibilização da lista das empresas que fazem parte do grupo e que têm atividade em Portugal era importante e obter informação adicional era também importante para a elaboração do relatório, do parecer, é essa a nossa opinião. Porque, por exemplo, a nível da atribuição do crédito fiscal extraordinário ao investimento, não nos dizem a que abrigo, do que artigo é que ele é feito o crédito fiscal, a que título, não é? Contrapartida. E, portanto, essa dúvida era uma dúvida que queríamos ver esclarecida, se nos pudesse ajudar. Muito bem, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, respondendo à primeira questão de se já assumi as funções na empresa, sim, desde o dia 7 de março, o dia, aliás, em que fiz de imediato a alteração do meu registro de interesses no Parlamento. Naturalmente que não... Tenho consciência da sensibilidade política e ética desta contratação e por isso é que tenho também todo o interesse em esclarecer e dizer que esta matéria foi devidamente ponderada. A questão da se calhar saltando um bocadinho para o final, eu não lhe saberei dizer, Sr. Deputado, por que razão é que, ou em que a linha é que a AT terá classificado estas empresas, porque isso é um trabalho que é a autoridade tributária que faz em total independência. E, portanto, diria, no entanto, da minha sensibilidade, que se trata de facto de uma atividade comercial e queria esclarecer que não é setor bancário de todo. Não é supervisionado pelo Banco de Portugal, não é uma atividade de natureza bancária. Nem faz, é setor financeiro, mas na área da prestação de serviços financeiros ou de intermediação financeira, que não setor bancário. O que não deixa de ser uma distinção importante, porque o setor bancário está sujeito a uma regulação própria, portanto, não é de todo o caso. Nem tem qualquer intervenção em dívida pública. Aquilo que é a atividade destas empresas tem a ver com carteiras de crédito de retalho, designado de retalho, portanto, crédito particulares ou PMEs, que sejam não performantes, ou seja, créditos em incumprimento, que em regra estão nos balanços dos bancos provisionados a 100% e que os bancos, isto só, enfim, um enquadramento geral, não se sentindo vocacionados para fazer a gestão desses créditos, podem ou contratar a gestão a uma entidade, que é uma situação, ou podem vender essa carteira de créditos, transferindo, portanto, todo o risco para a entidade compradora, que depois cobrará ou não cobrará esses créditos, mas enfim, existem essas duas possibilidades de contratação da gestão dessa carteira de créditos ou da venda dessa carteira de créditos e, portanto, não tem nada a ver com dívida pública nem com outras questões que aqui possam estar associadas que são de natureza distinta. E, portanto, relativamente à questão de que diligências fez. Sr. Deputado, enquanto eu estive no Governo, aliás, este Governo tinha reuniões semanais, enfim, talvez não semanais, mas muito, muito regulares, em que eram analisados projetos de investimento, benefícios contratuais, etc., e essa agenda circulava por todos os senhores ministros. E, portanto, como digo, não tendo sequer nunca ouvido falar nos nomes, é porque nunca passaram pelas minhas mãos, pelas nossas mãos, qualquer referência a esta matéria, e não tendo nenhuma razão objetiva para ter alguma dúvida, a empresa foi muito frontal, explicou-me aquilo que existia, os benefícios fiscais automáticos, como digo, aqueles que são tão automáticos como a dedução das nossas despesas de saúde, desde que sejam cumpridos os critérios e que são verificados pela autoridade tributária, portanto, sem qualquer intervenção da parte de qualquer membro do Governo, e, portanto, não tenho razões nenhumas para achar que é outra coisa, até também por algum conhecimento do que era o âmbito dos projetos a que normalmente eram dados benefícios fiscais de natureza contratual ou em que eram dados incentivos financeiros, e estamos a falar de atividades sempre de uma outra natureza. Não tenho memória, nem sequer até no passado, de ter havido incentivos específicos para empresas deste setor, mesmo antes do nosso governo. Não é uma matéria que fizesse, do meu ponto de vista, Sr. Deputado, até grande sentido. E, portanto, não foi uma questão que me parecesse estranha ou que me parecesse que a resposta pudesse estar incompleta. E, portanto, sendo certo, e todos os senhores deputados já o referiram, e eu estou plenamente consciente disso, que não é objeto desta comissão fazer uma análise de questões éticas ou de questões morais, eu parece-me que estes esclarecimentos são também importantes para marcar uma posição que eu julgo que, por respeito à Assembleia, eu devo fazê-lo e devo começar também por o fazer aqui nesta subcomissão, que terá uma designação enganadora, mas a sua designação também contribui para que a percepção pública não faça necessariamente a distinção entre uma coisa e outra, e, portanto, também me parece útil referir aqui estas matérias. E eu tive, de facto, a preocupação de avaliar cuidadosamente se esta matéria podia ou não ter algum tipo de conflito ético, e o meu entendimento, para lá da questão formal que os senhores deputados terão de verificar, inclusive com a lista de empresas, com certeza, não era o que faltava eu imiscuir-me naquilo que os senhores deputados entendem que deverão fazer para a verificação da formalidade da questão. Mas tive o cuidado, e foi nesse julgamento, de não ter tido nunca qualquer envolvimento direto ou indireto, até porque, e não deixa de ser importante, esta é uma atividade que não é sequer regulada e, portanto, enquanto tal, não haveria grande razão para que viesse, que fosse discutida, e por acaso não foi, enfim, poderia ter sido, mas não foi, e portanto, para deixar bem clara esta questão e para evitar, se não me levará a mal, que na opinião pública se instale uma confusão, porque o setor financeiro presta-se a estas confusões, são matérias de natureza complexa, e portanto prestam-se a algumas confusões, não tem nada a ver com especulação, com dívida pública, com nada dessas matérias, e aliás, em Inglaterra, este tipo de atividade é sujeito a um código de conduta para que os detentores destas dívidas tenham, junto dos devedores, uma atitude correta para evitar situações de abuso, intimidação, o que quer que seja. E, portanto, não tem nada a ver com questões de dívida pública ou outro tipo de transações em mercados financeiros, e julgo que nós, deputados, temos também a obrigação de contribuir para uma boa informação da opinião pública, para que as pessoas façam os juízos que entenderem, naturalmente, mas que os façam na base de informação correta e adequada, até porque, no caso particular, na minha situação particular, é muito relevante saber de que tipo de dívidas é que estamos a falar, porque uma das questões que eu ouvi na discussão pública é que eu poderia ter informação privilegiada sobre estas carteiras de créditos, o que só revela a profunda ignorância de quem faz essas afirmações. Aliás, eu estou plenamente convencida que nem os presidentes executivos dos bancos conhecem, porque estamos a falar da carteira do retalho, do crédito do Sr. João Manuel ou de quem quer que seja. Portanto, estamos a falar de informação que nenhum Ministro das Finanças tem, teria ou faria sentido que tivesse. E, portanto, a maneira como a discussão é colocada leva as pessoas a tirar conclusões e a fazer juízos que decorrem de ignorância. E eu acho que devemos também, é essa a minha opinião, contribuir para que a discussão seja feita com base em factos, com base naquilo que é e com base nesses factos corretos, pois com certeza depois cada um fará os juízos políticos ou éticos que entender. Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Luís, que aqui se dispôs a vir hoje para esclarecer uma questão que estava levantando maior confusão na praça pública, perdoou-se a expressão, mas é mesmo isso, e tem-se falado no nome desta comissão e naquilo que é a função desta comissão. Esta comissão tem por função fazer um juízo de legalidade, porque, e tem o nome de ética, porque se nós tivermos num regime em que é possível que arbitrariamente se façam julgamentos sobre as éticas dos outros, seja por uma maioria, seja por qualquer, qualquer outro modelo, nós estamos no, num regime de natureza totalitária, não tenho a menor dúvida. E, portanto, o único garante que nós temos de que há um padrão ético que é reconhecido por todos nós e que é aquele que é aplicado em cada caso é o critério da legalidade. E por isso é que o CDS desde o início disse que nesta matéria, havendo procedimentos estabelecidos na Comissão de Ética, que são os procedimentos seguidos em relação a qualquer deputado, que independentemente daquilo que era as notícias públicas, que se deveria cumprir rigorosamente aquilo que são as regras que esta Comissão e que a Assembleia tem para tratar estas mesmas questões. Exatamente porque não podemos ficar sujeitos ao juízo discricionário, nem àquilo que são as pressões mediáticas. Ora, aquilo que acontece com qualquer deputado nesta casa é que presta as suas declarações. Se houver alguma contradição, é pedido um esclarecimento por esta comissão e esta comissão ajuiza a partir da análise dessa mesma contradição. E, portanto, a primeira pergunta que eu tenho para fazer à senhora deputada é a seguinte: vê alguma contradição entre aquilo que postou como declarações e entre o juízo que fez e a informação que é prestada pelo Governo? Porque foi aqui afirmado que a informação era, não seria necessariamente conclusiva, e, tanto quanto foram as questões levantadas nesta Comissão e perguntadas ao Governo, a resposta em relação a essas matérias parece-me absolutamente conclusiva. Em relação às perguntas que foram feitas, a resposta é absolutamente conclusiva. E, portanto, vê alguma contradição? Depois, em relação a tudo aquilo que o Governo desconhece, que é aquilo que o Governo nos diz, que é, enfim, aquela expressão que foi aliás citada, que é que nós não sabemos, não podemos garantir que não tenha acontecido, mas isso é óbvio, leva-nos a uma outra questão que é eminentemente jurídica, que é provar que não aconteceu uma coisa é a chamada prova diabólica. E, portanto, apesar de tudo, a senhora deputada informou-nos que teria entregue ao deputado relator a lista de todas as subsidiárias da Arrow. E a senhora deputada tem memória, mais que não seja, daquilo que foram os contratos que foram assinados pelo Governo no tempo em que foi ministra, relativo aos benefícios fiscais. E a minha pergunta é: alguma dessas empresas faz parte desses contratos de benefícios fiscais que foram assinados? Por outro lado, penso que resulta claro desta informação do Governo, mas já agora pedia que nos esclarecesse se as subsidiárias, o iStart e o Jazzphone, quando obtiveram estes benefícios fiscais que decorreram da lei e não de nenhum contrato, não eram ainda, ou não tinham ainda, uma relação de subsidiárias com a empresa Arrow Global, tanto quanto me parece. E, portanto, a minha pergunta é se confirma esse dado que nos é dado pelo Governo. E, por isso, terminando estas perguntas, tenho mais dois pontos que queria abordar. Pergunto apenas à senhora ministra, à senhora deputada, que se, enquanto ministra, celebrou algum contrato com a Aeroglobal, se prevê que vá haver alguma atividade que origine um conflito de interesses com a sua função de deputada durante os próximos anos em que irá exercer aqui o mandato de deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não vejo daquilo que foi público, que foi a informação prestada pelo Governo, enfim, saiu na comunicação social, não há nenhuma contradição, antes pelo contrário, uma confirmação. Como já tive a ocasião aqui de referir, que o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, se houver alguma informação incompleta, naturalmente os senhores deputados decidirão o que é que devem ou não fazer relativamente a essa matéria, mas a informação prestada pelo Governo, conforme tive conhecimento dela, não evidencia nenhuma contradição, antes pelo contrário, é uma confirmação da não existência de matérias que, de acordo com o que está na lei, pudessem sugerir aqui alguma incompatibilidade. As empresas do grupo, como digo, a única cujo nome eu tinha ouvido era a White Star, referida, a Arrow desconhecia de todo a sua existência, nunca tinha ouvido falar na empresa, e outras que aqui estão referidas, igualmente, nunca tinha ouvido falar nelas, e, portanto, seguramente que nunca passaram por nenhum dos contratos que foram assinados, porque essas matérias eram vistas, analisadas e debatidas por nós, e os nomes seriam, no mínimo, familiares, de todo. Se, enquanto ministra, celebrei algum contato, nem contrato, nem contacto, não, como digo, nunca tive qualquer contacto com esta empresa, nem na atividade que exerci, eu descortino qualquer razão para que a pudesse ter. Ou seja, não havia nada na atividade do Ministério das Finanças que tivesse justificado algum contacto com a Aeroglobal, porque a Aeroglobal, comprando carteiras de créditos, ou subsidiárias, certo, portanto, comprando carteiras de crédito a bancos, são matérias que não passam naturalmente pelo Ministério das Finanças, quer dizer, são matérias da gestão corrente dos bancos e que não descortino sequer nenhuma razão para que este contacto pudesse ter existido. Como digo, o nome da White Star era-me familiar, sabendo até não propriamente da compra de carteiras, aliás que não fazem, mas da gestão de créditos, como uma empresa que faria gestão de créditos. Se eu prevejo algum conflito de interesses, Sr. Deputado, francamente não. Do meu ponto de vista, aquilo que é fundamental é que haja uma total transparência. Eu concordo com a visão do Sr. Deputado de que a ética está refletida na lei, ou seja, no sentido em que quando a lei é aprovada no Parlamento, se pretende balizar na lei aquilo que se considera que é o equilíbrio adequado e que resulta da vontade expressa dos deputados. Parece-me fundamental que haja uma total transparência e eu diria até que o facto de eu ser deputada reforça esse princípio. Se eu não fosse deputada, a minha atividade, o meu comportamento não estaria sujeito ao mesmo escrutínio. Enquanto deputada, os cidadãos, os deputados, têm informação sobre o que eu faço, essa informação é declarada publicamente, o meu património, quando inicio funções, quando termino funções, é algo a que os cidadãos podem aceder e esse escrutínio é total. E, portanto, eu não vejo que esta situação seja mais conflituante do que a de qualquer outra atividade exercida também por outros senhores deputados e que também seja declarada. E é para isso, do meu ponto de vista, que existe o registro de interesses, no sentido em que se saiba exatamente quais são as atividades que as pessoas desenvolvem, sejam advogados, sejam académicos, seja qualquer outra atividade que possam ter para além do exercício da atividade de deputado e, portanto, eu diria que dificilmente até encontraremos uma situação mais escrutinada ou transparente do que esta, tendendo à dimensão mediática que a questão alcançou. Não prevejo nenhum conflito de interesses, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas deputados, Sra. Deputada, o facto de ser relator do processo impõe-me certamente algum dever especial de contenção, mas também não me impede de formular algumas considerações sobre este tema e mesmo perguntas diretas à Sra. Deputada. Mas permitam-me que antes de mais, e sem me alongar muito, mas dizer que este caso é como os outros, tem que ser tratado como os outros e tem que ser resolvido como os outros. Qualquer situação de tratamento desigual traduz numa manifesta injustiça. Mas isto num aspecto substancial, mas num aspecto formal, aí estamos todos de acordo que este caso não é igual aos outros. Não é igual aos outros pela enorme repercussão pública que tem tido, pública e publicada, e no conjunto de factos, considerações, opiniões que tem vertido. Isso tem feito refletir a mim, e já percebi que não sou o único, ainda bem. Eu tenho uma enorme preocupação, e já manifestei aqui, sobre a dignidade do Parlamento, a dignidade da Subcomissão, a dignidade do nosso mandato, o respeito que nos é devido e para o qual nós devemos contribuir. E quando nós temos uma Comissão de Ética, que é entendida no público como uma Comissão de Ética, e que depois produz um relatório nos termos da lei, que faz uma apreciação de legalidade, eu diria, eminentemente técnica, isto... Há aqui ruído na comunicação, nós não estamos a contribuir para ser bem entendidos pelo público. Isso é uma coisa que nos deve fazer refletir, que não hoje, mas mais dia menos dia. Aliás, tenho a firme intenção, acho que lá consiga, de tentar produzir um relatório que seja tão claro quanto possível, tão transparente quanto possível, porque estou convencido que, sendo mais sindicado, poderá também ele contribuir para o prestígio da Comissão, para o prestígio dos seus deputados e também, já agora, para o melhor esclarecimento da senhora deputada. Oxalá eu consiga e oxalá me ajude. Senhora deputada, de facto enviou-me a meu pedido o conjunto de empresas que compõem o grupo Aero. Eu estou aqui confrontado um bocadinho com um problema. Em condições normais, o relator não venha correr partilhar informação a cada dia que ela lhe chega. Neste caso tão específico, fomos partilhando, até porque transformamos as perguntas ao Governo em perguntas da Comissão, mas não tenho nenhum problema em partilhar com a Comissão a resposta e a listagem que me foi enviada, certamente. Mas percebam que até nisto este processo é diferente, mas vamos fazer dele um processo diferente pela positiva, desse ponto de vista mais formal. Mas a pergunta que queria fazer é a seguinte, Sra. Deputada, se nos puder ajudar. Primeiro, confirmar-me que a contratação é para a Aero Global PLC, que é uma empresa britânica, cotada no mercado britânico, sujeita a controle e escrutínio das entidades reguladoras daquele país, e só vai trabalhar com esta empresa e não vai trabalhar sequer com nenhuma das suas subsidiárias. Ou seja, vai limitar a sua intervenção a esta empresa. Parece-me importante clarificar isto. Em segundo... embora já tenha aqui referido, isso quase que esgota o assunto, mas talvez não, que esta atividade em Portugal não é uma atividade regulada, perguntar-lhe se dera, e admito que saiba melhor que eu quais eram as áreas que tutelava, se o exercício de mediação ou intermediação financeira de uma empresa privada cabe naquilo que é a tutela direta das funções que lhe cabiam como Ministro de Estado e das Finanças, para nós também percebermos aqui um bocadinho até onde é que ia, ou até onde é que entendia que ia também, a tutela direta, se abrange esta empresa ou qualquer empresa que faça intermediação financeira. Por último, e porque interessa bastante ao meu relatório já agora, saber se, conjuntamente com a alteração do registro de interesses, formulou igual procedimento junto ao Tribunal Constitucional para efeitos de relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se me permite, antes de iniciar, eu esqueci-me de responder a uma pergunta do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, só para esclarecer que quer a White Star, quer a Gesfone foram adquiridas em 2015. Mas, enfim, isso é matéria que, como digo, não, do meu ponto de vista, nem é relevante que se saiba para quaisquer outras considerações e para o rigor da informação e da análise que se faça, mas não altera absolutamente em nada as respostas que dei anteriormente. A questão do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. A contratação é estritamente para a Aero Global PLC. Estritamente para essa empresa, é só nessa empresa que desempenharei funções enquanto membro não executivo do Conselho de Administração e nessa natureza, portanto, e não tenho, como o próprio nome indica e o modelo de governação determina, quaisquer funções executivas no sentido de intervenção em decisões. A função é claramente escrutinar a atuação da Comissão Executiva, fazer a reflexão estratégica, contribuir para aportar valor, mas está muito claro e muito bem definido, e eu permitir-me-ia recordar aqui que em matéria de governação, de regulação, O Reino Unido é normalmente considerado um país de referência nestas matérias e usado muitas vezes como referência para outras jurisdições e, portanto, a separação de poderes e de funções é absolutamente clara, é estritamente nesta empresa só que irei exercer funções, em nenhuma das outras empresas no grupo, seja em Portugal ou seja noutro país qualquer, é apenas nesta empresa. A questão da regulação. Esta empresa está, ou estas empresas estão institucionalmente classificadas como setor financeiro, mas até a questão de regulação, como eu referi aqui há pouco, que se poderia colocar, seria uma matéria que nem seria do âmbito do Ministério das Finanças. As questões que foram suscitadas publicamente ao longo do tempo referiam-se à defesa do consumidor, que é matéria que não é da tutela do Ministério das Finanças, e relações com o Ministério da Justiça, que também é matéria que não é tutela do Ministério das Finanças. E, portanto, há uma classificação institucional do setor financeiro, mas a atividade aqui de que estamos a falar é uma atividade cuja regulamentação a existir, e digo isto à semelhança do que acontece, por exemplo, em Inglaterra, nem é matéria do âmbito ou da tutela do Ministério das Finanças. Quanto à questão do Tribunal Constitucional, Sr. Deputado, ainda não. Estou consciente que ainda estou dentro do prazo. Tive, entretanto, uma agenda mais preenchida, não está esquecido e garanto que naturalmente entregarei dentro do prazo ao Tribunal Constitucional também esta alteração. Confesso que ao princípio, mas já não foi desta vez, foi quando fiz o outro registro, achava que se me tinham dado um cartão para fazer o registro que aquilo ficava assim, felizmente avisaram-me em tempo que não, que era preciso também a parte em papel, estou devidamente informada, não o fiz, mas falo-ei em tempo útil. Muito obrigada.
Desculpe, eu não queria intervir, mas... Não, por favor, é mesmo só uma coisa telegráfica. Sr. Deputado, explique-nos só, por favor, uma coisa. A Sra. Deputada insistiu muito em que as suas funções vão ser apenas de controle das decisões por parte da Direção Executiva, digamos assim, e muito centradas sobre as decisões estratégicas. O que é que isso quer dizer em termos concretos? Eu percebo que a Sra. Deputada não será chamada a negociar, mas... Decisão estratégica não envolve, digamos, o conhecimento e o aconselhamento e o controle, evidentemente, sobre, negócios que venham a ser feitos, perspectivas de alargamento da carteira de aquisições no país A ou no país B, ou no, enfim, portanto, é perceber um bocadinho o que é que quer dizer exatamente isso de controle de decisão estratégica. Estratégica não foi exatamente assim que se exprimiu, mas enfim, por aí perto. Desculpe.
Sr. Presidente, muito rapidamente. A questão estratégica no sentido. As funções formalmente, conforme definidas no Código das Sociedades Comerciais que regula estas entidades, são, e eu permitir-me a. Se calhar muito rapidamente citar, para não haver aqui questões, portanto, os membros não executivos do Conselho de Administração devem escrutinar a gestão na sua performance relativa aos objetivos e monitorizar os relatórios dessa mesma performance. Devem estar confortáveis em relação à integridade da informação financeira, à robustez e credibilidade dos sistemas de controle financeiro, aos sistemas de gestão e controle de risco, portanto, num sentido de controlo geral sobre aquilo que é a atuação da Comissão Executiva. A decisão estratégica pode ser um envolvimento maior em determinado mercado, a expansão da atividade para um mercado que ainda não esteja a ser explorado. O meu ponto é que não é a decisão se se vai comprar aquela carteira de crédito àquele banco, aí não faz qualquer sentido que seja uma questão colocada nestes termos, até porque a avaliação do detalhe técnico é matéria que não cabe naturalmente à Comissão, aos membros não executivos da Comissão. Portanto, estratégia no sentido das decisões que são relevantes para a empresa, que caem fora daquilo que são, mas isto é o modelo de governação geral, neste modelo dual, que caem fora daquilo que são as competências de decisão da Comissão Executiva e que são essas decisões tomadas pela Comissão Executiva e que são depois avaliadas a posteriori na avaliação dos relatórios. Portanto, quando falo em estratégia, estamos mais a falar no sentido de aumentar a exposição a um país ou entrar num país onde não se tinha estado ou sair, eventualmente. Portanto, estamos a falar de questões estratégicas dessa natureza, só porque, como digo, me parece particularmente importante, face à natureza da discussão que está em causa, perceber que não é suposto, ninguém me vai perguntar, eu tive o cuidado de saber isso, se eu acho que a carteira de crédito do banco A, B ou C é boa ou má. Aliás, porque eu não teria condições para fazer esse tipo de achismo, tampouco. Mas não é sequer uma questão que faça sentido ser colocada e parece-me importante deixar isto esclarecido. Muito obrigada, Sr.
Presidente. A questão final só... É muito rápido. É só relativamente a uma questão que o Sr. Deputado Jorge Machado há pouco tinha colocado só sobre se já iniciou ou não funções na Euro. Já respondeu à pessoa, então. Será só nossa. Obrigado.